dedo!
Atenção, ouvintes, hoje o Fala Que Duvida tá meio que ao vivo, uma coisa meio expressa, direto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estamos aqui com a Dulce Melo Rosa, mais conhecida como Tia Dulce, que vai ser a entrevistada dessa edição. Tia Dulce, como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, bem, bem. Muito bem, de verdade. Mas antes de Tia Dulce, tem Dulce Maria também, tá bom? Dulce de Melo Rosa, meu nome de batismo. Dulce Maria, meu nome artístico durante muitos anos, desde que comecei na TV Itacolomi. Só no final de carreira que veio Tia Dulce com o clubinho.
Esse Dulce Maria foi do Fernando Ângelo, do pai do Fernando Ângelo, é isso mesmo?
Fernando Anjo, exatamente, foi do Wilson Anjo, que era jornalista do Diário Associados, era um homem que tinha programa na televisão, e ele é que foi o meu padrinho de Dulce Maria, porque as fotos do nosso trabalho ia para a redação do Estado de Minas, do jornal, como Dulce M. Rosa. Ele decidiu que o M era de Maria, começou a ficar Dulce Maria. Eu falei, Wilson, para com esse negócio de Dulce e M Rosa, Dulce Maria. Então fica Dulce Maria só. Ótimo, vamos cortar a Rosa.
Chega.
Fica só Dulce Maria, ficou Dulce Maria. Aí depois de muitos anos, é que eu vim fazer o clubinho na década de 80, aí ficou Tia Dulce, porque o momento exigia que já tivesse passado por uma experiência diferente. E as crianças então estavam na fase da tia, e ficou Tia Dulce.
Maravilha, que nós vamos poder relembrar um pouquinho da nossa infância e mostrar para aqueles que perguntam por onde anda Dulce Maria, ou Tia Dulce, para quem prefere, o que ela está fazendo no momento, como é que andam as coisas por aí.
Bom, então vamos começar. O programa Clubinho, apresentado pela Tia Dulce, estreou no ano de 1980 na TV Itacolomi e foi um dos primeiros programas de auditório voltado para o público infantil. Você sempre teve a simpatia com as crianças ou isso você descobriu depois que o programa foi pro ar?
Há muito, muito tempo. Olha, para te dizer a verdade, Alexandre, quando eu comecei, quando eu fiz o clubinho, já foi final de carreira, meu bem. Eu já tinha, eu fiz 50 anos dentro do clubinho. Então eu já tinha mais de 25 anos, de 30 anos de carreira de televisão. Por quê? Eu comecei na TV Itacolomi. Estou fazendo esse ano 50 anos de TV, de que comecei na televisão. Então eu comecei na TV Itacolomi em 1956, precisamente no mês de abril. E nós estamos comemorando aniversário. É o meu programa de 50 anos da Tia Dulce na televisão.
Maravilha, tá.
Beleza. Então, quando eu fui fazer o clubinho, eu já tinha, assim, recebido todos os prêmios ao longo da minha carreira, todos os prêmios que se possa ter na televisão mineira, graças a Deus, eu os recebi todos. O meu Oscar vinha todo final de ano, eu recebia um prêmio de alguma coisa, era melhor em alguma coisa, era fantástico.
Então, quando você estreou no clubinho, você já tinha uma trajetória, já esse contato com a criança já existia antes?
Tá. Eu passei pela TV Itacolomi fazendo A Bela e a Fera, que era um programa infantil. Fazia outro programa infantil que foi um grande sucesso, que foi Espetáculos Infantis, Ban Lavoura. Fiz na Globo, 4 anos, um projeto maravilhoso que chamava Unidunité, que tinha uma musiquinha mais ou menos assim. Simpinha, abelhinha, do salame minguê, é bem comportadinha, assim como você. E o programa ia todo nesse pique, tudo era musicado, a folhinha era musicada, a abertura, tinha um fantochezinho de uma abelhinha, a abelhinha conversava com as crianças, era um negócio fantástico, tinha uma música ao vivo. Todas as atividades, era igual uma salinha de aula, todas as atividades eram musicadas, e era um sucesso, era um luxo. Unidunité Salamé Minguê, na Globo, de 68 a 72.
Bacana. Muito legal. É verdade que Minas Gerais, junto com Dulce Maria, foi o primeiro estado a produzir, então, um programa de auditório para o público infantil?
Houve uma fase na televisão, que foi a fase de 50, de 60, de 70, que tinha todos os tipos de programas, vários programas de auditório. No Rio tinha a famosa Neide Aparecida, que fazia lindos programas. Teve a Mara na Bahia, que fazia lindos programas, aquela coisa toda. E tinha aqui em Belo Horizonte eu, porque os meus programas todos eram com auditório. Aqui na TV Itacolomi tivemos outras experiências de programas de auditório. Bola na Cesta Infantil, Boliche Infantil, Agarra o que Puder. Tudo era programa com participação de criança, era uma maravilha. Então, a primeira fase da TV era cheia de programas infantis. Depois é que houve uma fase, que foi a chegada dos enlatados, aí acabaram-se os programas infantis. Então, ficou-se por quase 10 anos sem ter um programa infantil com criança dentro da televisão. Só enlatado, desenho, filme. Não tinha ninguém comunicando com as crianças, não tinha nada. Era tudo assim, muito frio, muito seco. Aí que o Clubinho chegou, em outubro de 79, e com a proposta de levar a criança para dentro da televisão, chacoalhar a criança, animar a criança, brincar com a criança, se divertir com a criança, não só dentro do espaço do programa, como também com as crianças de casa, e foi o que aconteceu.
E junto com o sucesso, que era o programa, você também fazia shows nas cidades daqui de Belo Horizonte. E outra conquista do programa foi o recorde de público no estádio do Mineirinho. Como foi para você ser a referência para esse público naquela época que tinha a Tia Dulce como uma segunda mãe, né?
Era um símbolo, era uma simbologia, entre aspas, né? Não era bem como a mãe, mas era uma coisa assim. Era tudo que eles queriam estar perto da Tia Dulce. Tia Dulce era eles tietavam Tia Dulce mais da conta. Então, era um carinho muito grande, era uma coisa fantástica, era uma coisa alucinante. Eu não podia sair da rua, que eu era assediada pelas crianças. Eu não podia ir no supermercado, porque tumultuava tudo. Então, era uma estrela de maior grandeza, com certeza, Tia Dulce, o Clubinho, Rapadura, Pituxinha. E principalmente as crianças de Minas Gerais, nós todos juntos fomos as estrelas de maior grandeza da televisão em Minas Gerais. Foi uma audiência até hoje da história da programação de televisão em Minas. Foi o maior recorde de público no Mineirinho. Foi o programa que ficou mais tempo no ar, foi o Clubinho, porque ele repetia várias vezes. E com menor custo e com um trabalho só de amor, de carinho e de ternura.
E para quem não sabe, todas as apresentadoras infantis, como Xuxa, Mara, Angélica, vieram depois do sucesso da Tia Dulce com o público infantil. E tem até uma história que a Xuxa, na época modelo, foi fazer uma visita ao programa e 3 meses depois ela estava estreando na TV como apresentadora. Foi isso mesmo?
Vocês estão bem informados, hein, Suca? Que é isso, Gustavo e Alexandre? Vocês estão bem informados mesmo, pesquisaram bem. Na realidade, a Xuxa passou, ela estava, foi década de, acho que 82, se eu não me engano, 81, 82. A gente gravando o programa já no estúdio da TV, da ex-TV Itacolomina, lá no... Porque o programa começou primeiro no corredor, né, de escritório. Depois é que ele foi lá para o espaço da TV Itacolomi e ali ele cresceu mais e desenvolveu. Então nós estávamos gravando o programa lá quando a Xuxa foi fazer uma entrevista com o Eduardo Cury, que era o jornalista de área social. E ela, estrela, com certeza, né, foi ela, era a modelo mais destacada do Brasil na época. E ela então foi dar uma entrevista porque ela tinha sido convidada, a cachê altíssimo com certeza, para participar do programa, de um baile do Galo, Clube do Galo ali na... Aquele Clube do Galo que tem lá na Pampulha,
Labareda.
Ela ia, uma festa muito bonita, que ia ter um grandioso baile, e ela seria... sairia de dentro de um bolo, de trajes sumários ou não sei como, eu não sei como é que é. E ela estava lançando já, foi coisa de final de ano, ela já estava lançando um CD para carnaval, que o Pelé tinha produzido para ela, tinha feito a música e ela tinha gravado a musiquinha de carnaval. Então ela mostrou aquilo tudo e passou no estúdio, o estúdio era perto do outro, né? Ela entrou no estúdio do Clubinho e no intervalo da gravação, e ela ficou olhando gravar, quando foi o intervalo, ela falou assim, olha, mas isso aqui é muito divertido, isso aqui é muito bom. O que que é preciso para fazer essa criança ficar nesse pique todo aí e tal? Eu peguei e falei, Xuxa, nada não, aqui só tem amor e tal. Eu deixo as crianças fazer o que elas querem, eu só alinhava o que as crianças fazem. Na realidade, nós nos divertimos juntos, eu também me divirto, eu brinco, e é uma diversão total aqui. Olha, guria, Eu acho que eu tô querendo fazer um trem desse quando eu chegar em São Paulo, no Rio. Mas nada de tia, esse negócio de tia eu não gosto não, viu? Eu falei, não, mas isso é forma de carinho e tal e tal. Aí uns 3 meses depois apareceu ela na Manchete fazendo um programa infantil. E aí continuou e não parou mais até hoje. E acho ela uma grande artista, uma grande apresentadora, é uma criatura fantástica, tem um talento incrível. E fico muito contente que ela tenha se inspirado nas crianças de Belo Horizonte para poder criar o clubinho. Não na tia Dulce, mas nas crianças de Belo Horizonte, que brincaram tanto na hora que ela esteve lá e que deu tanta alegria para ela.
Maravilha. É, tia Dulce nasceu aqui do ladinho, em Nova Lima, né? E teve uma infância relativamente simples, mas ao mesmo tempo muito rica pelas brincadeiras antigas, histórias, que naquela época eram, de repente, até mais marcantes do que hoje, né, na infância das pessoas. Isso ajudou e, no caso, também era uma pretensão que a tia Dulce tinha em levar para os programas de auditório, tinha a pretensão de levar isso para as crianças que assistiam a tia Dulce.
Ó, não era bem a pretensão, é que não tinha dinheiro para fazer coisas melhores. Ideias a gente tinha, mas não tinha recursos. Então a gente tinha que partir para as coisas simples, né? Para as coisas do dia a dia. E todos nós que temos a formação da nossa infância, de coisas simples como eu tinha, a gente brincava de cantigas de roda e ficava cantando, ó, oh, que noite tão bonita, ó, oh, que céu tão estrelado, quem me dera eu ver agora o meu lindo namorado. Então a gente brincava de roda, sim, brincava de pique, brincava de cabra cega, de muitas brincadeiras que eram do tempo da gente vivendo nas ruas de Nova Lima, porque hoje as crianças não podem brincar na rua, antigamente sim. Mas a gente tinha outras brincadeiras também. Por exemplo, todo bichinho que morria de estimação, a gente fazia o enterro, botava na caixinha de sapato, numa caixinha velha qualquer, furava a terra lá, aí ia todo mundo fazendo aquela procissão, enchia de florzinho o caixãozinho, enterrava o ratinho que morreu, enterrava as baratinhas que morriam, enterrava um passarinho que morria. Nós éramos a empresa de funerária da região. Era uma loucura, rapaz, era uma loucura. Mas tudo assim, divertido, mas com respeito, com aquela coisa toda. Então a gente criou, viveu, nasceu e viveu criando essas coisas. Andando a cavalo, buscando lenha no mato para poder cozinhar, lavando chiqueiro. São as tarefas que tinham numa casa simples do interior. Papai trabalhava na mina do Morro Velho, mamãe doméstica, 8 filhos, então a casa era uma farra constante. E essa alegria que a gente teve de família e de convivência, eu levava e levo até hoje por onde eu vou. Então eu tô aqui na Assembleia, eu me divirto mais do que tudo. Eu trabalho muito, mas o meu trabalho é uma diversão para mim. Por quê? Porque eu aprendi a ter essa responsabilidade que meus pais me passaram nas pequenas brincadeiras. E nas pequenas tarefas diárias em casa, a gente aprendeu a fazer tudo com diversão, com amor, mas com responsabilidade. Então a vida da gente é uma maravilha, é uma diversão. Nossa, mãe, só dá certo, não tem como dar errado.
Recentemente, a tia Dulce se encontrou com os fãs do programa Clubinho. Vocês puderam reviver um pouquinho do que foi o sucesso e a magia do programa. Como é que foi esse reencontro?
Foi muito emocionante, como sempre, que tudo que se refere ao clubinho, ao Rapadura, Tuxinha, Tia Dulce, aos nossos amigos, foi tudo muito bom, porque você sabe que esse reencontro foi até lá em casa. A Antártica chegou, deu refrigerante para todo mundo, teve pipoca para todo mundo, teve iogurte. Foi um reencontro realmente muito, muito gostoso, muito saudoso e com um público muito bom. O pessoal foi lá para a garagem, a gente fez o reencontro, a TV Minas gravou algumas matérias, algumas coisas e tal. E foi muito divertido. Aí fizemos uma corrida do saco, fizemos estoura balão, toma guaraná, foi divertido. E os que foram crianças ontem, que são hoje jovens, adultos estudantes e tudo mais, muitos participaram e todos nós nos divertimos muito. Foi muito emocionante.
Hoje a tia Dulce ainda continua com o estilo brincalhão, o estilo divertido de sempre. Mas lá no fundo, como é que tá a saudade daquela época? Né? Como é que era apresentar o programa? Hoje na Assembleia, mas diante das câmeras.
Eu falo que ontem trabalhava com as crianças, hoje eu trabalho com os adultos que eram as crianças ontem, mas os pais também que foram das crianças ontem, porque aqui a gente trabalha com todo tipo de público. Eu falo que o trabalho da gente continua, porque eu aprendi que a nossa responsabilidade com o nosso público não começa e termina naquela telinha, não. A minha responsabilidade com o meu público, desde o primeiro momento que eu coloquei o meu rosto numa televisão, há 50 anos atrás, eu sempre tive responsabilidade para com o meu público, comigo mesmo, com o meu trabalho, de um modo geral. Também aqui na Assembleia, a minha responsabilidade não começa e termina apenas no atendimento aqui. Tem um segmento, tem um trabalho que se desenvolve, tem que dar 1000 telefonemas, que todo mundo que vem ao gabinete está sempre precisando de alguma coisa. Se bem que no gabinete político é lugar de tratar de assuntos políticos que interessam a comunidade de um modo geral, que interessam a administração pública de um modo geral, que interessam aqui na Assembleia, onde se faz as leis para ajudar a administrar o Estado, né? Mas também aqui que o eleitor vem precisar de um colinho. Ele precisa de um colinho, ele vem na Assembleia.
Voltando na época do clubinho, você sente falta dessa fase? Ou foi uma fase que você aproveitou tudo que tinha para aproveitar e hoje é só relembrar e colher os frutos de todo o trabalho que você já fez?
É por aí, é isso aí. Eu sou assim. Eu vivo intensamente cada momento da minha vida. Então, eu não choro hoje nunca por nada que ficou para trás ontem. Porque eu fiz tão bem, com tanta alegria, com tanto amor, que a saudade tem um gostinho saboroso. Não é saudade de tristeza, é saudade gostosa. Olha, cara, eu fiz mais de 1000 espetáculos circense. Você não imagina o que é entrar no picadeiro, pisar no picadeiro, a energia que aquele troço tem, que aquela terra bota pra você. Você pula e dança e salta. Você também tá voando dentro do picadeiro sem saber como. Eu fiz infinitos espetáculos, mais de 300, 400, não sei quantos. Então a gente fazia shows infantis da Tia Dulce. Por onde quer que a gente passava, a gente toda época tinha. Então isso tudo é uma coisa que ficou muito marcante na gente, muito gratificante, muito bom. E a certeza do dever cumprido com amor e com carinho.
Dulce M. Rosa, hoje atua como assessora política. Como que foi? Como que isso surgiu? Como é que deu essa oportunidade para a Tia Dulce?
Olha, logo que eu fazia muito show lá em Betim. E com isso nasceu uma relação de afeto muito grande, de amizade, entre o prefeito, que era Oswaldo Franco, o vice-prefeito, que era Ivair Nogueira, com a família do Ivair. Ivair vivia lá no meu sítio, com a mulher dele, com os meninos, que eu tinha um sítio lá em Betim. Então isso serviu assim de um ponto de ligação, né? E de relacionamento muito bom com a administração municipal de Betim. Então, quando o clubinho acabou, quando eu parei de fazer o clubinho, foi em 89, eu ainda fiz alguns shows ainda, já tinha muitos shows vendidos, ainda continuei fazendo shows ainda até 92. Mas antes de terminar de fazer, antes de 92, por exemplo, volta de 90, o prefeito Oswaldo Franco me convidou, eu fazia programa de rádio na Rádio Confidência, que eu fazia rádio paralelo com a TV. Então eu saí da TV, continuei fazendo shows, anunciava os meus shows todos na rádio e mandava ver. Então esse programa de rádio que eu fazia, que era Dulce Maria Receita de Mulher, era um programa social de prestação de serviço, mas genial o projeto. Então eu tive muito orgulho, participei do projeto 15 anos no ar. Ganhamos 4 prêmios internacionais como o melhor programa de rádio do mundo. E isso estava sempre na mídia, né? Continuava na mídia, Tia Dulce, aquela coisa toda. Então, quando Oswaldo Franco me convidou, eu fui para trabalhar com ele. Nosso redator lá da rádio, nosso editor, que trabalhava na Rádio Confidência, era também assessor de imprensa dele. Aí ele trouxe um recado para mim, ó, Dulce Maria, o Oswaldo te querendo lá em Betim. Eu falei, ó, vamos lá conversar com ele, o que a gente pode fazer. E com isso nasceu a parceria. Infelizmente, Oswaldo Franco morreu antes mesmo de eu assumir. Mas aí o Ivair Nogueira assumiu, foi a prefeito, né, por sinal um excelente prefeito. E hoje a minha relação com o Ivair, ela extrapola a relação de assessor, extrapola a relação de funcionária.
Maravilha, agora que o bicho começa a pegar, tá chegando o desafio. Fala com nós, Xandelle, o que você aprontou pra Tia Dulce hoje?
O desafio dessa vez vai ser bem tranquilo. O desafio vai ser uma pergunta que a gente queria saber como seria a Tia Dulce hoje, assessora política, fazendo assessoria da Tia Dulce apresentadora. Quais os conselhos que você daria pra Tia Dulce hoje como assessora?
Eu hoje, como assessora política, diria pra Tia Dulce o seguinte, olha, tudo que você, Tia Dulce, puder ensinar pra criançada, no sentido de que tem uma postura, legal, feliz porque é criança, criança nasceu para ser feliz. Mas nasceu também para ter responsabilidade, para ter limites, para conviver de forma sadia na comunidade onde vive. Sua responsabilidade é estudar, é brincar também, mas tudo com responsabilidade. Os limites que seu pai tem de colocar, tem sim, porque só assim você aprende a ser gente. Mas hoje eu buscaria um sonho muito grande que eu tenho, que se eu pudesse, eu usaria qualquer espaço em mídia para poder buscar isso. Eu falo que os nossos jovens de hoje são infelizes, porque é tirado o direito deles de buscar o sustento e o trabalho. Por quê? Existem leis que proíbem os nossos jovens de ir para o mercado de trabalho. Se uma empresa der trabalho para um menino menor de 16 anos, ela é punida. Então, eu acho isso a maior discriminação. Nós somos um país de terceiro mundo, sim. As nossas crianças, até 14 anos, é criança. Depois de 14 anos, não é criança mais. Eu fui beneficiada na minha juventude com uma carteira de trabalho de menor. Então, só o trabalho contribui para a boa formação de um ser humano, de um homem. Ele pode ter o diploma melhor do mundo, ele pode ser o cara mais bem capacitado. Se ele não tiver o trabalho, ele não tem nada. Porque não adianta você tirar um diploma, aí a empresa, não, você não tem experiência, não vou te dar emprego, não. Você está entendendo? Então, só a prática, a experiência é que nos enriquece. Então, o meu discurso seria esse. Uma recuperação da carteira de trabalho do menor que Getúlio Vargas instituiu em 1936, se eu não me engano, e que fez tão bem aos jovens daquela época durante muitos anos. Aí o governo militar veio, cortou, tirou e ficou por isso mesmo. E ninguém se cuidou mais de respeitar os nossos jovens. Porque digo, quando eles falam que menor não pode trabalhar, que menor não pode ser punido, que menor... Pode, ele pode votar, ele é um ser humano, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser dirigido, tem que impor limites para ele, mas não tirar os direitos dele.
Só falta agora juntar o número, botar a vinhetinha que Tia Dulce está pronta para assumir o governo do estado, hein, compadre? Que beleza!
Jamais, candidata nunca, não gosto.
Tia Dulce vai dar uma cornetada, é o símbolo do programa. Tem que dar nenhum convidado, se vai embora, se não aguentar. É só para cornetada da Tia Dulce, é só apertar, não, chega ali e buzina.
Alô, Terezinha! Alô, Terezinha! Você está na minha, Terezinha! Alô, Terezinha! Terezinha!
Maravilha!
Bom, estamos chegando ao fim de mais uma edição. Queremos aqui te agradecer pela entrevista.
Que
delícia! Desejar sorte nessa sua nova fase como assessora. E parabéns por essa trajetória e por tudo que você construiu. Pelas crianças que hoje, igual a gente, te acompanhava pequenininho e hoje está aqui tendo a oportunidade de te entrevistar.
Beleza, eu fico muito feliz, agradeço a vocês dois, Alexandre e Gustavo. Que Deus os abençoe, que vocês continuem trilhando aí o caminho de vocês, a trajetória de como estudantes e futuros profissionais, né? Que isso vai ser muito bom. Ao Terezinha aqui, homenagem ao nosso querido comunicador, que não se comunica, se trumica, o famoso chacrinha de todos os tempos. E no mais, estou aqui no gabinete, qualquer coisa que quiserem, que quiser me dar aqui o prazer da alegria, da presença, de um abraço, de um carinho, uma troca de olhar, de um beijo, meu coração está aberto, minha alma também, e peço a Deus que abençoe a todos vocês, que sejam muito felizes, tanto quanto eu fui, sou e serei a minha vida inteira. Obrigada.
Tamo junto, é isso aí, foi muito bacana, foi bom demais poder conhecer um pouco mais sobre Dulce Maria, Tia Dulce para os mais íntimos. Fala que duvida, na área, até a próxima, um beijo, falou galera.
Até mais.